Sr. Presidente, se falamos do processo sumário, eu diria uma coisa muito breve, que é a seguinte. Como sabemos, a alteração proposta pelo Governo vai no sentido de permitir a extensão do processo sumário às situações de crime praticado em flagrante delito, mas independentemente da respectiva moldura penal. Portanto, ultrapassando a exigência atual da moldura penal não superior a 5 anos. E este é o ponto fulcral. Da parte do Partido Socialista, e a minha colega Isabel Honeto poderá depois desenvolver, se eu entender, nós estamos muito disponíveis para ponderar algumas soluções de flexibilização dos prazos do processo sumário, para, em função de alguma experiência, tornar o processo sumário mais praticável face à eventual rigidez que ele hoje ainda possa denotar em função de alguns prazos que foram considerados excessivamente curtos. E relativamente a esse aspecto estamos muito disponíveis para ponderar. Agora, registamos que nas audições aqui havidas por parte de todos os professores e de todas as faculdades que se pronunciaram sobre esta matéria, há uma rejeição inequívoca da alteração da forma do processo para os crimes de moldura penal de superior a 5 anos. Por várias razões, uma das quais é que justamente esta forma apressada de julgar crimes de elevada delicadeza quanto às suas consequências não é uma atitude de boa conselheira relativamente a uma aplicação ponderada da justiça. A outra razão é de que, como sabemos, utilizando a forma do processo sumário, os crimes que, em função de uma moldura penal superior a 5 anos, deveriam ser julgados em tribunal coletivo, passam por esta via a ser julgados em tribunal singular, o que representa uma verdadeira desigualdade interprocessual relativamente à ponderação de vários ilícitos com natureza idêntica, uns em tribunal coletivo, outros em tribunal singular. E não se trata apenas da apreciação da prova, que já de si, apesar do flagrante delito, pode ser uma matéria muito delicada, ao contrário do que apressadamente se possa pensar, mas, por outro lado, é também uma apreciação da moldura penal aplicável, e essa é uma questão que, relativamente aos objetivos de prevenção geral e, particularmente, prevenção especial, é da maior importância relativamente a quem defenda princípios adequados na aplicação da justiça, e é muito diferente a ponderação num tribunal singular e a ponderação num tribunal coletivo. E, portanto, para não estender agora, nesta intervenção inicial, as razões, nós tínhamos a expectativa de que, depois de ouvir as audições que tiveram lugar nesta comissão, os senhores deputados da maioria pudessem ponderar a reformatação da forma do processo sumário, tal como vem apresentada na proposta do Governo. E esse é o apelo que eu faço com esta intervenção inicial, depois de dizer as razões pelas quais o Partido Socialista, nesta formulação, não vos pode de maneira nenhuma acompanhar e, portanto, inevitavelmente terá que votar contra essas soluções, o que arrasta também, inevitavelmente, a um votar contra a solução final do diploma. E eu quero vos dizer uma coisa, em matéria de justiça penal, e particularmente em matéria de processo penal, que é, como todos sabemos, aquilo que os especialistas costumam definir como o direito constitucional em ação, não haver um largo consenso, pelo menos um consenso suficiente, relativamente à introdução de inovações nestas matérias, não é um fator para estabilizar a justiça. É seguramente um fator para instabilizar a justiça. Porque é evidente que na próxima alteração de maioria, estas normas que agora vão ser aprovadas desta maneira vão ser outra vez revistas, porque, do nosso ponto de vista, consideramos estas soluções insustentáveis do ponto de vista do equilíbrio do processo penal. São alterações pontuais, mas são alterações de um elevado significado estrutural e matriciais relativamente à maneira de entendermos o modo como os nossos tribunais devem funcionar na aplicação do direito aos ilícitos criminais. E, portanto, era isto que eu tinha para dizer no início. Não sei se da parte da maioria há alguma disponibilidade de abertura para discutirmos o cerne do problema.
Queria também, em nome do PCP, fazer alguma apreciação destas propostas no seu conjunto. Julgo que já tivemos a oportunidade de as discutir com alguma profundidade, não apenas nesta revisão do Código de Processo Penal, e esse é um elemento que eu queria aduzir àquilo que tem sido discutida a propósito desta matéria, porque de facto já entre as revisões do Código de Processo Penal, nomeadamente na revisão de 2007 e na outra ocorrida mais recentemente, houve partidos, houve grupos parlamentares na Assembleia da República que apresentaram propostas neste sentido, nomeadamente o grupo parlamentar do CDS-PP, nas duas últimas revisões do Código de Processo Penal, teve a oportunidade de apresentar propostas neste sentido. E na altura, essas propostas foram objeto de alguma discussão, não tão profunda como aquela que agora estão a merecer, obviamente, por se tratarem agora de propostas que o Governo, entretanto, assumiu e que até à data apenas o CDS tinha assumido, e portanto, obviamente, agora são discutidas com outra profundidade. E eu julgo que os argumentos que têm sido utilizados, que foram utilizados nas várias audições que tivemos a oportunidade de fazer a propósito desta matéria, e que apenas, se não me engano, na audição do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, mereceram um completo acolhimento. Em todas as outras audições, foram objeto de referência crítica, no sentido de haver uma discordância com aquilo que é proposto pelo Governo. Eu julgo que, pelo menos, isso devia fazer reponderar as soluções que são apresentadas. Da parte do PCP, nós continuamos a dizer aquilo que já em 2007 dissemos a este propósito. Nós julgamos que os problemas da celeridade da justiça não se resolvem com o alargamento do âmbito de aplicação do processo sumário, não se resolvem particularmente com a utilização do processo sumário para o julgamento de crimes de maior gravidade e, sobretudo, uma solução deste tipo desconsidera por completo aquilo que é a essência, a natureza do processo sumário, cujos contornos e cujo escopo se destinava inicialmente apenas ao julgamento de crimes punidos com penas de prisão até 3 anos. E, portanto, e é bom fazer essa, recuperar a memória dessa. Da introdução deste Instituto do Processo Penal, porque os processos especiais, quando foram introduzidos no nosso ordenamento jurídico, foram introduzidos com esta cautela, porque correspondendo a uma forma de processo, digamos assim, mais aligeirada, e o termo pode não ser o mais correto, mas correspondendo os processos especiais a formas mais aligeiradas de processos, justificava-se a sua existência em função daquilo que era a facilidade na produção da prova e, sobretudo, a facilidade na comprovação dos factos por força das circunstâncias que estão, obviamente, por trás, quer do processo sumário, quer, obviamente, também do processo sumaríssimo e até mesmo do abreviado, que, obviamente, com circunstâncias diferentes cada um deles, mas obviamente, que aquilo que está por trás da criação dos processos especiais são preocupações dessa natureza que são muito pouco compatíveis com a utilização destas formas de processo a crimes de maior gravidade, que necessariamente, não só em termos de produção de prova, mas até em termos de definição da pena e da medida da pena, implicam necessariamente outra ponderação e exige necessariamente outra forma de processo correspondente com essa complexidade que necessariamente o julgamento de crimes de maior gravidade implica, com todas aquelas circunstâncias que foram até nas várias audições referidas, nomeadamente a necessidade de não fazer justiça à quente, e particularmente em crimes de maior gravidade, crimes potencialmente perturbadores até da tranquilidade ou da paz social, se quiser assim entender, pela repercussão que tem. E há um elemento que eu gostava de deixar aqui, apenas para terminar, e tem a ver com as propostas que o PCP apresenta. Porque as propostas que apresentamos quando correspondem, grosso modo, às propostas que apresentámos em 2007, na revisão de 2007, sendo que de lá para cá tiveram algumas alterações, procurando, obviamente, também o PCP corrigir ou ultrapassar alguns problemas que foram identificados nas várias discussões que estas propostas já mereceram, e portanto as propostas que apresentamos não são exatamente as que apresentámos em 2007, elas incorporam algumas alterações resultantes dessas críticas, mas correspondem a um... Hoje é possível dizer-se isto, em 2007 não era. Elas correspondem a uma evidência que, sobretudo, o Conselho Superior do Ministério Público aqui nos trouxe. Quando nós apresentámos em 2007 estas propostas, fizemos-lo porque tínhamos consciência de que os problemas que se verificavam na utilização do processo sumário não tinham que ver tanto com a configuração da forma de processo e com os seus pressupostos de aplicação, mas sim com os prazos que eram impostos para a sua utilização, que, até por questões tão simples como a definição da agenda dos tribunais, impediam a utilização do processo sumário, remetendo crimes que podiam ser julgados em processo sumário para processo comum. E a verdade é que, quando em 2007 apresentámos estas propostas, apresentámo-las com uma noção que resultava, sobretudo, de uma recolha empírica, de uma fundamentação que obtivemos a partir de muitos contactos que fizemos, quer com o Procurador do Ministério Público, quer com juízes, com advogados, a propósito destas questões. E a verdade é que, no âmbito das audições que realizámos nesta comissão, o próprio Conselho Superior do Ministério Público hoje já tem dados que apontam exatamente para este como o problema central na utilização do processo sumário. E, portanto, eu julgo que, precisamente por isso, julgo ao PCP que seria mais adequado proceder a alterações no âmbito dos processos especiais, em particular no processo sumário, alterando de facto os prazos para a utilização desta forma de processo, não no sentido de comprimir os prazos, procurando corresponder a um objetivo de celeridade, mas em algumas circunstâncias até se calhar alargando de alguma forma os prazos, não os dilatando excessivamente no tempo, mas alargando de alguma forma os prazos, permitindo que, com recurso ao processo sumário de forma mais alargada, a celeridade processual nos nossos tribunais possa também acabar por ser atingida.
Brevemente, muito obrigada, bom dia. Eu peço desculpa pelo atraso, mas estive a tratar de uma reunião que tenho às 11h30 e pedia-vos, caríssimo Sr. Presidente, que não me está a ouvir agora. Tem vários ouvidos. Ok, também. Eu só quero pedir que, quando voltar a acontecer qualquer atraso desta natureza, comecem, por favor, os trabalhos normais, porque... se eu não estou na vossa presença, é porque tenho certamente assuntos inadiáveis para resolver, entretanto. Eu retomo as intervenções que já foram aqui feitas. Eu penso que este debate ficou muito claro, quer do debate que tivemos na generalidade, quer das posições que fomos assumindo relativamente aos parceiros dos diferentes agentes. E esta questão é para nós uma questão, digamos, também de fronteira inequívoca. Parece-nos uma alteração muito preocupante de paradigma do processo penal, e tem várias direções, não é só pelos crimes, pela abrangência dos crimes que estão em causa, é pela própria natureza de poder ser avaliada por um júri individual. São todos os problemas que nós aqui identificámos e, portanto, eu sublinho esta convicção de que o processo sumário, com os contornos que ele assume na proposta de lei, é para nós uma fronteira. Nesse sentido, também deixar o mesmo alerta relativamente às responsabilidades que a maioria levam para a frente, porque se a matéria que foi alvo de consenso foi esta, nas múltiplas audições que fizemos, não sei como é que suportarão esta vossa solidão relativamente ao processo sumário, uma solidão relativamente partilhada, porque é facto que a única entidade que ouvimos a dizer bom, vocês não têm razão nenhuma, isto não é bem como vocês estão a dizer, é tudo muito mais simples, não compliquem, foi de facto o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. E, portanto, é uma solidão muito grande, mas com alguma partilha, pelo menos, de todo o trajeto que aqui fizemos. Então, nesse sentido, a mesma advertência, o mesmo sentido de expectativa relativamente à vossa disponibilidade para pensar sobre esta tão importante matéria e dizer-vos também, quer dizer, relativamente ao processo sumário e à agilização do próprio processo e à necessidade de repensar uns prazos que o tornem execuíveis, e eu recordo da própria intervenção do Procurador, a iniciativa legislativa do PCP, que acompanharemos integralmente, é, de facto, uma resposta satisfatória a esta mesma preocupação.
Uma das coisas que é ótimo no Parlamento é que nós só nos inscrevemos e falamos quando devemos falar, e quando nos calamos, isso também pode ter algum significado. No entanto, eu gostaria de dizer para que o deputado Jorge Lacão, que já conhece há muitos anos, não diga que eu não digo nada. Não diga que eu não digo nada. Eu, sinceramente, eu ouvi as críticas todas que se fizeram, nomeadamente uma que me preocupou um pouco quando ouvi, já há mesmo qual das pessoas que falou, que é que em processo sumário para crimes com esta moldura penal diminuíam determinadas garantias dos arguídos e dos seus direitos de defesa, etc, etc. E ouvi isso tudo, todos nós temos ouvidos, mas também pensei e tenho pensado que isto é claramente, legislar também envolve algum risco. E não há dúvida que há aqui duas visões completamente diferentes. Aliás, é o Partido Comunista que põe melhor, desculpa ao deputado Jorge Lacão, para essas coisas, põe melhor esta situação. Nós devíamos apostar no processo especial e não no processo de mar. Pronto. Ponto parágrafo. Era uma forma concreta de resolver o problema. Ou nos processos especiais. Agora, não há dúvida que esta é a opção clara do legislador. O legislador entende que a aposta a fazer no próximo futuro, e não dizendo, não pondo em causa a profecia do deputado Jorge Lacão, que eu não tomei como uma profecia, mas que um governo que venha aí a seguir que vai alterar isto outra vez, eu não sei se isso vai verdadeiramente acontecer. Porque, pronto, mas isso é, mas também aí, o deputado Jorge Lacão, e também é uma questão de opinião, porque não há nada que nos garanta, que é seguir esta forma de processo sumário para crimes com esta moldura penal em flagrante delito, e em flagrante delito nas condições específicas que estão na norma, atenção, ninguém nos garante que isso não seja positivo para o funcionamento da justiça, primeiro, e que não punha em causa em nenhum caso os direitos dos arguídos, que são sempre sagrados e estão na Constituição. Portanto, para dizer que nós não vimos nesses argumentos, é evidente que temos ouvidos, temos cabeça. Pensamos que a maioria, algumas das críticas até nos fizeram alertar um pouco para alguns problemas que possam surgir. Mas Queria dizer que, independentemente disso e do deputado que fala, que é deputado do PSD, que representa o PSD, não encontrou da parte do governo proponente a menor abertura para introduzir alterações nesta matéria. Portanto, se me perguntar se eu estou de acordo, eu os argumentos que o governo me deu para este efeito, que eu também queria ver documentado, parecem-me válidos e aceitáveis. Dizendo nomeadamente que esta é um paradigma que o governo acha que deve seguir, mesmo nesta moldura penal, este tipo de processo sumário para este tipo de crimes. E quem sou eu, aqui na maioria, para contrariar essa decisão do governo? Eu, sinceramente, algumas das críticas parecem-me que podem fazer sentido, mas eu acho que tudo isto pode ser testado na prática, deve ser testado na prática, e eu não tenho dúvida nenhuma que desse teste que se pode fazer destas normas na prática, podem não advir essas desgraças que por aí que se diz em relação ao funcionamento do processo sumário nesse tipo de moldura penal previsível, prevista e em flagrante delito. Portanto, a nossa posição é esta posição que vamos manter em relação a estas normas, e eu dou agora a palavra à deputada Teresa Anjinho sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que ponderei não intervir pelo simples facto de que eu acho que, de facto, não irei juntar nada ao debate, nada de novo ao debate. Eu acho que aquilo que o Sr. Deputado Hugo Velosa disse é verdade, tal como, aliás, foi dito pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. Esta é uma questão muito importante, é uma questão que, na verdade, define o paradigma das alterações do Código de Processo Penal, e razão pela qual será, obviamente, determinante do sentido de voto de cada um, ou compreendo essa determinação no sentido de voto de cada um dos partidos. Não acho que o Governo e os partidos da maioria estejam isolados nesta defesa. Eu tive particular atenção tanto nas audições em que estive presente como depois decorrendo-me das notas e dos documentos que foram sendo enviados nas audições em que, infelizmente, por questões de trabalho político, eu não pude estar presente, e portanto estou bem ciente de todas as críticas, mas também estou bem ciente da importância desta alteração por várias razões. Espero também, por várias razões, que as possa obviamente elencar, desde a questão da celeridade e da eficácia. Compreendo naturalmente que o fundamento, como disse o deputado João Oliveira, do processo sumário esteve muito associado à questão da pequena e média criminalidade. No entanto, não vejo qualquer problema, muito pelo contrário, de extensão nas condições que o artigo assim o define de flagrante delito aos crimes puníveis com penas de prisão superiores a 5 anos, e muito menos vejo qualquer problema no quadro das competências do Tribunal Singular, principalmente porque está sempre salvaguardado o recurso para os tribunais superiores. O mesmo devo dizer no que diz respeito, portanto, entre processo sumário e a remissão, obviamente, para o processo comum. Acho que, no caso do flagrante delito, a prova está claramente facilitada, e acho também que é muito importante um ganho, que é exatamente a questão da proximidade do julgamento do facto, do ponto de vista do sentimento de confiança que poderá estar aqui em causa, já para não falar na credibilidade das forças e serviços, da ação das forças e serviços de segurança. E depois não posso, obviamente, deixar de o dizer que, portanto, considero que existe aqui um justo equilíbrio entre os interesses e as garantias estão claramente salvaguardadas, e não posso também deixar de dizer que foi algo que foi dito tanto pelo Conselho Superior da Magistratura como pelo Sindicato de Magistrados do Ministério Público, que de facto o que está aqui em causa é uma nova cultura judiciária. Aí compreendo e secundo aquilo que o deputado Velosa disse, de que efetivamente existe aqui um risco, mas é um risco obviamente ponderado, num justo equilíbrio e respeito dos interesses e garantias previstos na nossa lei. E por isso acho que que esta posição de princípio, manifestamente contra o processo sumário, que eu percebi que, por exemplo, no caso do Partido Socialista, parece-me que não, se por acaso houvesse abertura no que diz respeito aos prazos. Eu sou sincera, mesmo no que diz respeito aos prazos, não vejo necessidade, muito embora possamos, à medida que vamos trabalhando os artigos, falar exatamente nisso, mesmo que esta também tenha sido uma matéria muito discutida e muito debatida nas várias audições, e espero, para terminar esta intervenção, uma vez que quase que não era para ocorrer, espero também que não aconteça que aquilo que o Sr. Deputado Jorge Lacão disse, de que esta é uma medida que depois será, com a nova maioria, alterada. Isto não apenas em nome, não apenas em nome de uma opinião, mas em nome, obviamente, de responsabilidade, porque eu acho que esta é claramente uma matéria que exige estabilidade legislativa para implementar e diminuir os riscos, eu digo coisas polémicas que suscitam sempre opiniões contrárias, para diminuir exatamente os riscos da não implementação desta cultura judiciária, que é, a meu ver, determinante na eficácia do processo. Muito obrigada.
Sr. Deputado, eu tenho mais duas inscrições, mas gostaria de dizer que nós temos limitações de horário, são 5 para as 11, e pedir aos senhores deputados que tenham em atenção esse facto. Não me levem a mal, mas parece que as posições dos grupos parlamentares estão claras. Quanto ao seu conteúdo, cada um de nós guarda para si o que pensa do que os outros pensam do que nós pensamos, e portanto eu gostaria de dar a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, que foi o primeiro a inscrever-se.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, precisamente nesse sentido, queria apenas acrescentar um ou dois elementos que até para facilitar os trabalhos, que serviram de justificação para as votações que vamos fazer a este respeito, dos processos especiais, e que tem a ver com a justificação da posição do PCP relativamente às propostas que havemos de votar. E eu digo já porque ela é uma justificação comum a todos os artigos, a estes artigos, e portanto é justificável estar em cada um deles a repetir isto. Queria apenas dizer o seguinte, acrescentando aquilo que já disse há pouco, a circunstância de nós estarmos a confrontar-nos com propostas que foram, nas audições, duramente criticadas, que não têm, por parte da maioria, qualquer alteração de posição no sentido de admitir a alteração das propostas apresentadas pelo Governo, uma vez mais fazendo uso do mito de Sísifo, é uma realidade que nós já vivemos anteriormente. Esta realidade nós já vivemos anteriormente. Em 2007 também foi assim. Em 2007, em inúmeras circunstâncias, apesar de duramente criticadas as propostas pelo Governo, a maioria parlamentar na altura entendeu levar por diante as propostas, e é curioso que muitas delas exatamente com a mesma justificação, que a vontade do legislador era precisamente essa de introduzir uma nova cultura judiciária, e 3 anos depois estávamos a cultivar de novo o terreno, semeando nova cultura judiciária, porque afinal aquela que havia sido semeada em 2007, durante 3 anos, não conseguiu dar fruto. E eu julgo que nesta circunstância estamos condenados como um Sísifo, uma vez mais, a levar a pedra até ao topo da montanha para que ela role outra vez para baixo.
É muito útil.
Porque sabe que já me vou sentindo como o Sísifo. Apesar da minha curta experiência parlamentar, já me vou sentindo como o Sísifo. Tantas vezes. É estranho, é porque tenho a sensação da pedra descer mais vezes do que aquelas que sobe. Mas, por visto, a gente continua a renovar o ciclo. Mas esta circunstância. Eu queria deixar aqui um alerta que também confesso não tem nada de inovador, porque já anteriormente ele foi feito, nem foi por mim, e portanto eu agora estou com minhas palavras de outros. É que estas propostas têm, para além dos problemas todos que já aqui levantámos, e sobre isso já não vou repisar aquilo que já foi o caminho que já foi feito, mas Eu queria destacar apenas esta preocupação. É que estas propostas vão ter um impacto, de facto, na cultura judiciária. Mas é sobretudo na nossa cultura judiciária, naquilo que ela tem de pior. Que é, estas propostas vão obrigar os nossos magistrados nos tribunais a perderem tempo, um tempo incomensurável, a justificarem a não utilização dos processos sumários nos crimes de maior gravidade e a justificarem a remissão dos crimes, do julgamento dos crimes de maior gravidade para o processo comum, porquanto a verificação destes pressupostos, em muitas circunstâncias, levantará inúmeras dúvidas. E nós teremos os nossos magistrados a não quererem correr riscos de julgarem apressadamente aquilo que exigirá outra ponderação e, tal como noutras circunstâncias aconteceu com alterações ao Código de Processo Penal, certamente estas alterações vão obrigar os nossos magistrados a um trabalho acrescido de justificação de não aplicação deste novo regime para o julgamento de crimes que não podem ser julgados de outra forma. E, naquelas circunstâncias em que isso não for assim, seremos confrontados com todos aqueles problemas que já foram identificados e que resultam da aplicação deste regime, dos processos especiais a crimes de maior gravidade. E, portanto, ainda que estas propostas permitam aos partidos da maioria enfeitar a lapela, a verdade é que eles nos tribunais criarão certamente inúmeras dificuldades e exigirão o dispêndio de esforço aos nossos operadores judiciários, nomeadamente aos nossos magistrados, de esforço desnecessário para poderem dar sequência a processos que de outra forma e noutras condições poderiam ter até maior celeridade no seu julgamento. E também por essas razões, obviamente, o PCP se oporá às soluções apresentadas pela proposta de lei do Governo.
Obrigado, Sr. Presidente. Ó, Sr. Presidente, eu tenho um defeito, sabe? Eu acredito no valor dos argumentos. E por isso, quando me dizem que não podem mudar de posição porque têm uma instrução governamental nesse sentido, eu respeito politicamente a vossa posição, mas não prescindo dos meus argumentos. Nem que eles não sirvam para grande coisa, mas dos meus argumentos eu não prescindo. E queria acrescentar-vos o seguinte. Aliás, a propósito de um tema que agora, num outro quadro de raciocínio, foi aqui aflorado pelo deputado João Oliveira. Quando ouvimos aqui o Sindicato do Ministério Público, percebemos que a interpretação que os magistrados do Ministério Público fazem e continuarão a fazer com base nas soluções que os senhores propõem agora, que o Governo propõe, é uma interpretação segundo a qual há uma capacidade discricionária do Ministério Público para manter o processo em forma de processo sumário ou remeter para a forma do processo comum. O que é desde logo extraordinário e cria aqui um efeito paradoxal. Os senhores querem alterar o paradigma, em nome daquilo que vos ouvimos há bocadinho, para garantir a maior eficácia da justiça. Mas alteram-no por forma a que não retiram ao Ministério Público a capacidade discricionária que ele próprio reivindica ter e continuar a ter para decidir qual é a forma do processo em concreto aplicável. Com base nesta situação, o que é que nós vamos ter? Já temos hoje, mas agravada no futuro, com o alargamento da moldura penal. O que vamos ter é uma situação completamente desigualitária. Porque quando o Ministério Público, segundo o seu critério, entender que deve recorrer à forma do processo sumário, ou o juiz depois a mantiver, o que vamos ter é que, por exemplo, na estrutura da audiência de julgamento, as condições de intervenção das partes, nomeadamente na área da defesa, são, de longe, muito menores, face ao constrangimento procedimental, do que aquelas que são no âmbito do processo comum. Portanto, o mesmo tipo de crime, com um critério diferente dos magistrados, estará a ser julgado e apreciado em condições procedimentais bastante diferentes, se for num tribunal singular ou se for num tribunal coletivo. Segunda consequência. Em caso de recurso, o que a lei nos diz, e os senhores não alteram, é que é possível fazer recurso direto, de acórdãos, em matéria de direito, para o Supremo Tribunal de Justiça, mas já não será possível fazer recurso direto é matéria de direito de decisões do juiz singular sobre crimes da mesma natureza, mas julgados em forma processual diferente. E os senhores estão a criar regimes de desigualdade completa. Qual é o efeito? É porque são meios processuais diferentes. Um crime de homicídio, se o critério discricionário for julgá-lo em tribunal singular, não pode debater em matéria de direito no Supremo Tribunal de Justiça. O mesmo homicídio, o mesmo não, um homicídio semelhante, com a forma de processo comum, decidida por acordo em tribunal coletivo, é suscetível de recurso em matéria de direito para o Supremo Tribunal de Justiça. Meios processuais desiguais em função das soluções que os senhores estão a ter. E qual é a resposta que nos dão a todas estas questões de fundo? Ah, nós temos aqui uma orientação do Governo para manter isto. E, portanto, são, desculpem que vos diga, do ponto de vista estritamente político, não estou a falar de subjetividade de ninguém, são secos, surdos e quase mudos em relação aos argumentos que nós estamos a pôr à vossa frente, que os senhores não querem considerar. Ora, a circunstância de um debate parlamentar é para considerar argumentos. Portanto, desculpar-me-ão que vos diga, mas estes argumentos serão levados até às últimas consequências políticas, porque os senhores não querem ouvi-los e, sobretudo, não querem entendê-los.
Para terminar a nossa reunião, no entanto, eu não gostaria de deixar de dizer duas coisas. Em relação aos argumentos do deputado João Oliveira, eu, sinceramente, estava a lembrar-me quando começou a dizer que os magistrados iam ter muito trabalho e que iam ter que ponderar muito mais do que é que iam fazer ou não, estava-me a lembrar do bastonário da Ordem dos Advogados, que eu não gosto de citar, que é das pessoas que acha que é muito bom que os magistrados trabalhem bastante a bem do funcionamento do sistema judicial em Portugal. E, portanto, eu não vejo nenhum problema que eles tenham mais trabalho ou menos trabalho para decidir se é sumário, se não é sumário. Sinceramente, esse argumento, a mim, até ao longo da minha profissão de advogado de 30 e tal anos, nunca me preocupou, apesar de respeitar muito os magistrados e de achar que eles não devem trabalhar demasiado, sobretudo para produzirem boas decisões. Os deputados Jorge Lacão, eu não tenho instruções. Já me conheço há anos suficientes para saber... Não, eu não falo em instruções. Todos os argumentos que utilizou, que aliás já tinham sido utilizados anteriormente por várias entidades, foram argumentos que foram devidamente ponderados. Os argumentos que o deputado aqui invocou, eu não tenho, sinceramente, essa visão catastrófica do que pode acontecer. Não tenho essa visão catastrófica. Mentiria se lhe dissesse que não quis eu próprio checar, quando o partido achou que devia de ser eu a estar nesta comissão, neste grupo de trabalho, devia de checar a opinião do Governo. E nem em todos os casos aceitei cegamente a posição do Governo nas questões que aqui foram postas. Portanto, eu agora estou a falar. Não percebi.
Nós alegamos questões concretas, diretas, completamente precisas relativamente às matérias em causa.
E qual é o efeito?
Nós fazemos alegações de ordem geral e nós não percebemos do que é que estamos a falar.
E qual é o efeito?
Eu não falei de catástrofe nem de não catástrofe. Falei de argumentos intraprocessuais. Estava muito vos ouvir falar dos argumentos intraprocessuais que nós aqui levantamos. Para discutirmos o mérito das coisas, depois logo vimos que é catastrófico ou não.
Eu, sinceramente, não ouvi nenhum argumento intraprocessual, além desse de haver recurso para o Supremo num dos casos e, noutro caso, não haver recurso. E eu, sinceramente, mesmo em relação a essa questão que levantou, eu não vejo qual é o efeito catastrófico disso. Não vejo nenhum efeito catastrófico. Então, e o Partido Socialista fez alguma proposta para alterar isso?
Nós não fazemos proposta porque entendemos que não é um sumário correto. Agora, os senhores, quando tiveram cuidado, e intrasistematicamente, ver as consequências até final...
Assumiremos essas consequências. Se sobre essa matéria concreta o Partido Socialista tivesse feito alguma proposta...
Não temos
Então, se não tenho que fazer proposta. Também, então, se não querem fazer propostas, não vamos ter propostas sobre essa matéria a votar. Pronto. Eu vou dar por encerrada a reunião. Não tem. Aliás, o. Diga, desculpe.
Sr. Presidente, eu não me importo nada de continuar esta discussão. Agora, confesso que há limitações de tempo. Eu estar agora a responder. Eu acho que as definições, as orientações gerais estão aqui estabelecidas, de todos os partidos. Depois, à medida que formos votando os artigos, eventualmente podemos responder a cada uma dessas questões que foram aqui levantadas.
Pois, eu acho que vou dar por terminada a reunião, até porque tenho uma reunião agora às 11h15 e há outra reunião marcada aqui para às 11h. E amanhã continuaríamos, havendo autorização, às 13h30, havendo autorização para continuar a reunião. Há uma coisa que eu não quero deixar de dizer ao Sr. Deputado Jorge Lacão. A mim, ninguém, nenhum deputado, me obriga a tomar posição, seja pelo que for, eu só tomo quando me apetece e quando o entendo. E, portanto, o Sr. Deputado pode ter os argumentos que quiser, nós podemos em qualquer altura discutir as coisas como quiser. Agora, não. Esta é uma casa, é a Assembleia da República. Quem me conhece sabe que nunca fugi a nenhum debate em 19 anos que estou na Assembleia da República. Agora, eu não sou obrigado a responder concretamente, seja a que desafio que me ponham. Porque em democracia e num grupo de trabalho, aquilo que funciona é o sentido de voto. E eu acho que o grupo parlamentar do PSD, através da minha pessoa, e o grupo parlamentar do CDS, através da deputada Teresa Anjinho, já disseram exatamente aquilo que pensavam sobre esta matéria. E não vale a pena, todos os dias podem aparecer argumentos novos, mas já disseram o que pensaram sobre esta matéria e já disseram qual vai ser o seu sentido, assumindo a responsabilidade de tudo o que possa acontecer nessa matéria. E era bom também lembrar, e já fui aqui lembrado, que em 2007, havendo outra maioria, houve alterações às leis penais, como foi já aqui dito, que também foram, digamos assim, de certa forma, impostas por maiorias. As maiorias impõem sempre muita coisa. Agora, pronto, não, mas impõem sempre muita coisa. Não, é só para responder a esta ideia de que nós estamos aqui pura e simplesmente a atuar sem ter ponderado essas situações todas. Diga, diga. Não ouviu? Ah, pois, pois. Ainda... Mas isso não justo. Não. Mas esse pacto de justiça, o PSD não votou favoravelmente em tudo, não é?